Já estamos ao vivo, é isso aí, boa noite a todo mundo que está acompanhando a live. Essa aqui é a segunda live do Bella Ciao Connection, do canal. Eu sou o jornalista Ademar Lourenço, falo aqui de Brasília. Diz aí, Gibran.
Boa noite aí para todo mundo que está acompanhando e espero que hoje o nosso debate tenha grande participação de todo mundo. Faça sua pergunta, faça seu comentário e vamos participar junto dessa discussão aqui hoje.
É isso aí. Então, o tema, né, que a gente colocou, inclusive, para divulgar a live é quando a vida vai voltar ao normal, né? Acho que é uma coisa que está todo mundo perguntando, com essa quarentena, com todas as medidas que a gente está tendo que tomar, obrigatoriamente, para poder impedir de ser contaminado pelo coronavírus. E é uma questão que muita gente tem feito vídeos sobre isso, mas não tem tido uma resposta, né? As pessoas não têm tido uma resposta direta sobre essa pergunta, porque é uma coisa muito complicada dizer quando é que a vida volta ao normal. Bom, eu tenho uma opinião, né, na verdade, pelo que eu li, pelo que eu sei sobre isso que está acontecendo. Quando é que a nossa vida vai voltar 100% ao normal? Quando é que a nossa vida vai voltar totalmente para o mesmo patamar que a gente estava em fevereiro de 2020? E a resposta é muito simples: nunca. A vida nunca mais vai voltar 100% ao normal do jeito como ela era em fevereiro de 2020. Por quê? Primeira coisa, a vacina ela não vem antes de 2021. Não vem antes da metade de 2021. A gente pode ver isso em qualquer fonte confiável, a principal delas, né? A live que o cientista Átila e a Marinho sempre dá, se você ver por outras fontes também. E aqui no Brasil, não vai ter vacina antes de 2022. Né? Antes disso, o que, é que pode ter? Um coquetel de remédios que vai reduzir a doença, vai reduzir o tempo de UTI, reduzir o risco de morte, pode vir mais testes, que vai fazer a gente sair da quarentena, mas a vida não vai voltar ao normal antes da vacina. A gente vai ter que tomar algumas medidas de segurança ainda. Vamos ter que evitar aglomeração, então, tipo um Rock in Rio. Carnaval de 2021, não vai ter carnaval de 2021. Turismo no Brasil vai acabar, praticamente. Não pode ter aglomeração. Quer dizer, por 2 anos a nossa vida vai mudar muito pelos cuidados que a gente vai ter, mesmo fora da quarentena, porque mesmo fora da quarentena, até chegar a vacina, a gente vai ter que tomar alguns cuidados. E depois que surge vacina, a vida não vai voltar 100% ao normal, porque teremos uma crise econômica. E essa crise econômica vai trazer crises sociais. Então, o Fundo Monetário Internacional prevê que o PIB no Brasil pode cair por até 5% agora em 2020. Não vai ser um ano só para recuperar. Então, a nossa vida vai ser alterada por 5 a 10 anos. E se a nossa vida é alterada por 5 a 10 anos, ela vai ser alterada para sempre. Para quem é mais velho, para quem tem 70 anos, 10 anos é quase o resto da vida. Para quem é mais jovem, 5, 10 anos é uma parte muito importante da vida. Se você é afetado nessa fase, você é afetado mais para frente. Para a gente aqui que está na meia-idade, 5 ou 10 anos vai afetar os nossos planos. Esse tempo não vai voltar para trás. Então é importante a gente ter essa noção que a pandemia do coronavírus ela afetou a nossa vida e vai afetar em maior ou menor grau a nossa vida para sempre. Por que, que é importante fazer essa discussão e por que, que essa discussão, inclusive, tem elementos políticos? Não, o Bolsonaro, o bolsonarismo, tudo que eles querem é que o mundo volte para fevereiro de 2020, para antes disso tudo. Eles querem sair da quarentena para que o mundo volte, para que o Brasil volte a ser exatamente como era. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, eles querendo, eles não. Se a gente sair da quarentena, as contaminações explodem, e isso vai mudar a cultura, os hábitos de consumo, a economia, com ou sem quarentena. Então a gente tem que aceitar, em primeiro lugar, que vai mudar a nossa vida individualmente. É igual perder um membro. Se você perde um braço, uma perna, uma mão, esse membro não vai crescer de volta. Isso é a má notícia. A boa notícia é que é possível você conviver com a sua nova condição. E também a gente tem que estar ligado, né, isso é motivo até para outra live, que as mudanças na cultura podem ser permanentes. Aí contando uma história da Segunda Guerra Mundial. quando os homens iam para a guerra, as mulheres estavam trabalhando fora. Abriram mão totalmente do serviço doméstico, de fazer só o serviço doméstico, e foram trabalhar fora. Quando os homens voltaram da guerra, eles falaram para suas mulheres, olha, agora eu vou trabalhar fora, você fica dentro de casa. As mulheres, boa parte delas falou, não, eu não vou abrir mão da minha independência. Então foi uma mudança que poderia ser temporária na cabeça de alguns, mas a inserção da mulher no mercado de trabalho, depois da Segunda Guerra Mundial, foi permanente e se aprofundou. Então a gente vai ter alguns exemplos, por exemplo, na música, a live. Não vai deixar de existir live depois que a pandemia acabar. É um hábito que as pessoas estão pegando. No exercício físico, as pessoas deixaram de ir para a academia e não vão voltar, algumas não vão voltar para a academia, vão continuar fazendo exercício físico em casa. É, o mercado imobiliário pode mudar, as pessoas vão deixar de querer comprar uma casa perto do trabalho para comprar uma casa talvez maior, mais longe. E o trabalho, a pressão pelo home office vai mudar. As pessoas estão fazendo home office, estão aí um mês, dois meses no home office, e alguém acha que para algumas empresas isso não gera uma certa economia e um controle maior sobre o trabalhador? Depois que a pandemia acabar, o home office pode continuar em algumas empresas. Algumas pessoas, alguns trabalhadores podem até querer, outros vão ser obrigados. Então, uma coisa importante, né, ontem teve uma manifestação aí para que o Brasil voltasse ao normal, né? As pessoas foram, algumas pessoas foram para as ruas, acompanhadas pelo presidente da República, e tudo que essas pessoas têm no subjetivo delas é que a vida volte ao normal, mas a realidade dura é, a vida não vai voltar ao normal, isso vai ter alguns aspectos negativos, e pode ter, por exemplo, algum aspecto positivo, as pessoas estão acreditando um pouco mais na ciência, talvez a crença no aquecimento global aumente, porque o que os cientistas dizem acaba sendo verdade, a gente está acostumado com isso. Então, esse aqui é o centro da discussão, né? O quando, como e de que modo a vida pode voltar ao normal, e aí já passando para a Tígibra. E aí, você acha que ainda há uma expectativa da vida voltar 100% ao que era em fevereiro de 2020?
Olha, Demar, aqui nesse nosso bate-papo, que é um momento de reflexão, onde tá, onde as pessoas que acompanham aqui o Bella Ciao estão se perguntando, né, e a população, a opinião pública está se perguntando, quando é que vai voltar à normalidade, quando é que eu vou poder andar nas ruas, fazer uma viagem, encontrar meus amigos, meus parentes, quando esse pesadelo vai ter um fim, né? Acho que a primeira coisa que nós temos que pensar quando entra em um tema desse, dessa envergadura, né, que traz tanta angústia para as pessoas hoje em dia, é entender o seguinte, existem vários aspectos da condição humana hoje no Brasil e também no mundo que estão fora do normal, ou pelo menos de uma normalidade que se vivia há 5, 10 anos atrás, nós podemos dizer. Por exemplo, nós temos crise, uma crise econômica, que ela já existia antes da pandemia e se aprofunda, né, no curso da pandemia, e que nós não sabemos, por exemplo, se mudanças na legislação trabalhista, elas irão, que estão sendo implementadas agora durante a pandemia, se elas vão serem suspensas quando tudo voltar ao normal, se é que tudo vai voltar ao normal. Porque nós estamos falando também de uma crise sanitária, que ninguém sabe quando ela vai terminar efetivamente num país que é heterogêneo, que é continental e que vai ter crises que não vão ser iguais e ao mesmo tempo, né? Crises sanitárias. Você pode ter um surto mais violento, né, com mais mortes em determinada região do país, em determinado mês sim, em determinado mês não. Às vezes nem em região, às vezes numa cidade sim, numa cidade não. Isso nós vamos ver isso os próximos 4-5 meses, no mínimo, para não dizer mais. Então, o elemento da economia é um elemento que se aprofunda. Agora, isso é um dos motivos pelo qual o Bolsonaro tenta dialogar com um setor que está desesperado mesmo, mas esse elemento da economia atingiu o mundo inteiro. A China, há pouco tempo agora, recentemente, alguns dias atrás, já fez a projeção do seu PIB, é menos 6%. É catastrófico isso. E a China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Então, assim, esse elemento da economia já é um elemento de anormalidade antes da pandemia e se aprofunda depois. Nós não sabemos quando a economia do Brasil volta ao normal. Volta ao normal em que situação? Na situação de pelo menos 10 anos atrás, onde o desemprego não era tão grande e onde havia uma condição de vida um pouco melhor do que existe hoje. É, então, vai voltar ao normal? Acho muito difícil. O outro aspecto é da crise sanitária em si, que eu falei um pouco aqui misturado com a crise econômica, mas você mesmo acabou de falar, é uma crise que nós não sabemos qual vai ser a movimentação do vírus, não sabemos qual vai ser o tempo para uma vacina, um medicamento eficiente, não sabemos quando termina esse pesadelo e quais as medidas de restrição à liberdade, de restrição econômica, de restrição política que podem se desenvolver a partir daí. Tá? E, por fim, tem uma crise política, que também já antes da pandemia já existia e que agora se aprofunda, porque nós estamos o país vive uma pandemia com crise econômica e um governo onde o seu núcleo duro é de extrema-direita, autoritário e tem ímpetos golpistas. Então, veja bem, é uma tempestade perfeita e é impossível prever quando é que a gente vai voltar para uma normalidade, seja no sentido sanitário, seja no sentido econômico, seja no sentido político. Ou seja, a anormalidade, a confusão, o caos é que é o normal agora. Então, realmente muito preocupante, muito angustiante, por isso nós estamos vendo as pessoas tensas, porque não vê um horizonte, não vê uma luz no fim do túnel, não vê uma situação no qual há uma projeção positiva para o futuro. Não. O Bolsonaro promove uma política no qual não se tem nenhuma condição de saber se nós sairemos dessa pandemia, dessa crise econômica e dessa crise política para uma normalidade ou para uma situação melhor do que nós estamos vivendo hoje num espaço muito curto de tempo. Não sabemos, não dá para saber qual vai ser esse intervalo de tempo. Então, é realmente mesmo muito preocupante e as pessoas precisam saber o seguinte, depois dessa pandemia, depois que a gente passar esse pesadelo, vai permanecer, tem gente que diz o seguinte, vai abrir um processo onde as pessoas vão ser mais solidárias, onde vai se pensar mais no coletivo, onde vai mais, as pessoas vão defender os serviços públicos, porque entenderam a importância do SUS, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, tendo 4 milhões por dia, lá não tem um SUS, provavelmente esse é um elemento que ajudou a ter tantas mortes. Depois dessa pandemia, os Estados Unidos vai estabelecer um SUS, uma rede de saúde pública, né, que hoje o Trump é radicalmente contra, que era inclusive parte da campanha do Bernie Sanders, nós não sabemos. Agora, isso não é uma coisa automática, porque teve uma pandemia, agora as pessoas vão ser mais boazinhas, as pessoas vão ser mais comunistas, socialistas, as pessoas vão dividir mais a riqueza. Não, isso faz parte da disputa política, porque nós vamos ter que lutar para que a solidariedade permaneça na sociedade. Né? Porque pode ser que depois da pandemia tudo seja pior, tudo continue pior. E aquela normalidade de antes da pandemia a gente nunca mais veja, ou pelo menos demore muito tempo para ver.
É uma coisa importante que o caráter do mundo pós-pandemia ele é fruto de uma disputa política. A gente sabe que não vai ser a mesma coisa, alguma coisa vai mudar, e a gente não, o que vai ser vai depender muito do que a gente fizer, né? Eu estava aqui falando sobre alguns hábitos de consumo da classe média, ir para academia ou ir para um bar, né? Que é o que eu curti uma live, mas fico pensando como é que vai ser os impactos dessa pandemia para a periferia, para os bairros mais pobres. Porque o desemprego ele já estava ruim, ele estava reduzindo, Bolsonaro estava fazendo uma propaganda disso, reduzindo pouco, mas estava começando a reduzir. Isso, inclusive, era base para o governo ter um pouquinho de aumento de popularidade, só que o desemprego vai mudar totalmente. O índice de desemprego vai aumentar, e isso não vai ter consequências apenas de curto prazo. Então, Para quem mora nos bairros mais pobres, nas regiões mais pobres, no interior, né, de algumas regiões do Brasil que são mais pobres, esses impactos podem ser de longo prazo. E a gente não sabe se isso vai gerar revolta popular ou se, pelo contrário, isso vai gerar um desânimo, um desespero, um aumento, inclusive, do fundamentalismo religioso, que em momentos desse fundamentalismo religioso cresce, e talvez um aumento da extrema-direita, porque é complicado você falar, as pessoas vão ficar mais solidárias, como assim? As pessoas estão sozinhas nas suas casas, com as suas famílias. Essa pandemia, ela pode fortalecer alguns laços de solidariedade. A gente vê alguns bairros de periferia, Paraisópolis organizou presidentes de setor e vice-presidentes, você vê elementos de auto-organização popular, mas por outro lado, do ponto de vista cultural, essa pandemia, ela pode aumentar o individualismo, ela pode aumentar a noção de que o outro está muito distante, os espaços públicos vão ser reduzidos, porque por um ano, dois anos, as pessoas vão frequentar menos praças, as pessoas vão frequentar menos atividades culturais. Qual vai ser o efeito psicossocial disso? Então, existem elementos que podem fortalecer a luta da classe trabalhadora, podem fortalecer a revolta contra o capitalismo, assim como há elementos que podem fortalecer o fundamentalismo religioso, podem fortalecer o individualismo, e é uma coisa que não está dado. Está dado que não vai ficar a mesma coisa, mas como isso vai acontecer, por exemplo, na cultura, como é que vai ser a música, como é que vai ser os filmes, a gente ainda não tem noção, mas não vai ser a mesma coisa que era antes, e o que vai ser depende muito do que a gente pode fazer, né, Gibran? Do que a gente pode se mobilizando, mudar coletivamente como classe trabalhadora, né?
Antes de dar mais alguma opinião, eu queria pedir para as pessoas, aqueles que estão aí acompanhando a nossa discussão, a nossa reflexão aqui, se quiserem fazer comentários, perguntas.
Pablo Crescendo, boa noite. Boa noite, Pablo.
Para que a gente possa interagir, que a gente possa trocar ideias juntos aqui hoje, né? Porque as pessoas precisam ter noção, e isso é importante, de que o que vai ser depois da pandemia depende da luta política que nós vamos travar no país e no mundo. Nós estamos vendo carreatas da morte, que é o que nós estamos chamando. São carreatas, que é o seguinte, essas carreatas estão pedindo o fim da quarentena, mas elas são atravessadas por um programa político. E a gente, o que, que a gente viu nesse final de semana e que a gente viu das outras vezes? Uma das principais reivindicações dessas carreatas da morte é a volta do AI-5. O AI-5 é um dos períodos, é um decreto institucional que surgiu no período da ditadura, em 68, que instituiu um período da ditadura mais violento, mais autoritário, mais fascista. Tá? Então, veja bem, se na luta política que está se dando, ideológica, que está se dando no processo de pandemia no Brasil, a conclusão final é que tem que se estabelecer um AI-5, não tem como você dizer que depois da pandemia as pessoas vão ser mais solidárias, pelo menos aqui no Brasil não vai ser. Né? Não tem como você imaginar um país melhor se todos os direitos trabalhistas vão ser retirados durante a pandemia, os poucos que restaram depois da reforma trabalhista, e os trabalhadores vão continuar sem direitos depois da pandemia. Não tem como você pensar num país melhor se depois da pandemia vai continuar o processo de sucateamento do SUS. Ou seja, se você tem uma outra pandemia, nós vamos sofrer as consequências do mesmo jeito, porque o vírus e a pandemia, ela atinge quem é pobre e quem é rico, mas a forma que o pobre e o rico combate e tenta se livrar e tenta se tratar quando fica doente, é totalmente diferente, porque o rico tem todos os recursos, os pobres não têm. Né? O rico tem como fazer quarentena, os pobres não têm. Então, assim, se
a
não...
A pandemia pode aumentar a desigualdade social.
Se não muda a desigualdade social, se não muda a forma de se organizar a sociedade, que hoje está nos marcos do sistema capitalista... Muito provavelmente nós não vamos ver um aumento da solidariedade após. Nós vamos ver alívio, as pessoas vão poder andar na rua, eu espero, né, alguma coisa nesse sentido, mas do ponto de vista de voltar à normalidade que nós tínhamos no início do século XXI, né, onde o desemprego era baixo, onde havia, não havia uma ameaça institucional, né, contra, aos direitos democráticos, não havia uma extrema-direita golpista nas ruas.
Sim.
Essa normalidade, né, entre aspas, que está ficando cada vez mais retorcida, essa realidade, cada vez mais estranha, causando cada vez mais angústia sobre estranhamento, para onde vai o regime político, a economia, a crise sanitária, a vida das pessoas, isso é uma luta política. As pessoas precisam entender isso. Se nós não tratarmos isso como uma luta política, para que depois da pandemia, a conclusão da
maioria... Dentro da nossa realidade aqui, né?
Exatamente. É o que nós estamos fazendo aqui. Que a conclusão pós-pandemia de que o mundo precisa ser mais solidário, que o mundo precisa ser mais coletivo, que o sistema capitalista não consegue responder às demandas da humanidade e que precisa ser revisto. Se essa não for a conclusão... o mundo vai continuar normal, aprofundando a sua normalidade.
Vai piorar, ao invés de melhorar. Porque é o seguinte, aqui no Brasil a situação é mais dramática, né? Você pega... a gente tem um dos quatro únicos presidentes do mundo que estão contra as medidas de isolamento social, é sempre bom lembrar, é só os presidentes do Brasil, da Nicarágua, do Turcomenistão e de Belarus, são os únicos do mundo que estão dizendo que tudo tem que voltar ao normal, que não tem que tomar cuidado nenhum. E não é possível que o mundo inteiro, inclusive o mundo inteiro também está sofrendo consequências econômicas, mas o mundo inteiro está tomando cuidado, mais de 170 países estão tomando cuidado, e só Brasil, Nicarágua, Turcomenistão e Belarus estão certos. Então não é possível, só que aqui no Brasil... Ao contrário, né, de mais de 170 países, a questão da quarentena ela é fruto de disputa política. A gente tem que ganhar politicamente as pessoas pela quarentena, porque há, do outro lado, uma disputa política contra a quarentena. Felizmente, os índices indicam que a gente está tendo uma leve vitória. Mais da metade da população está aceitando e está cumprindo a quarentena, segundo algumas empresas de monitoramento. As pesquisas dizem que a maioria é a favor da quarentena. E isso está fazendo com que o quadro político no Brasil mude, né, e dentro do nosso tema, mude permanentemente. Por exemplo, Bolsonaro. O mandato do Bolsonaro não vai ser a mesma coisa. Até fevereiro de 2020, dava para dizer o seguinte, Bolsonaro vai caminhar para 2022. Desgastado, ou desgastado, ou talvez com alguma popularidade alta, se, por exemplo, o desemprego caísse. Né, com chances de ser reeleito ou totalmente desgastado. Mas a gente teria eleições em 2020 e teria eleições em 2022 com Bolsonaro tentando a reeleição. Agora a gente não sabe. Inclusive, é improvável que a gente chegue em 2022 tendo eleição com Bolsonaro, porque o que o Bolsonaro fez, que tu falou, Gibran, foi incitar um golpe de Estado, abertamente. Ele não insinuou, ele incitou abertamente o golpe de Estado. Ele quer que os generais, né, que estão... tendo grande poder no governo, que ele colocou, que esses generais apoiem ele no golpe de Estado. E isso faz com que uma parte da população, inclusive da própria direita, defenda de maneira mais aberta o Fora Bolsonaro. Sempre existia um movimento pelo Fora Bolsonaro, mas era pequeno. Mas agora o Fora Bolsonaro toma um caráter de defesa da democracia. Então a gente chegou num ponto em que não adianta esperar até 2022, porque pode ser que não tenha 2022. Ou o Bolsonaro... é derrotado, e se ele for derrotado, é possível que ele caia, bastante possível que ele caia, ou o Bolsonaro é vitorioso, e o Bolsonaro ser vitorioso é ter um golpe de Estado. O fascista, historicamente, ele não fica só na ameaça. Né? Inclusive, muitas pessoas já deixaram, né, no mundo, na época da Segunda Guerra, Hitler só conseguiu ir muito longe porque os governantes dos outros países achavam que ele ia ficar só na ameaça. Não, ele não vai invadir a Polônia, invadiu a Polônia. Não, ele vai parar por aí, invadiu a Holanda, invadiu a Noruega. Não, mas ele não vai invadir a França, invadiu a França. Só depois disso que a Inglaterra entrou na guerra, de fato, né? Antes você tinha uma guerra, mas sem operações de combate. Então, mudando a nossa perspectiva, se há um mês atrás a gente avaliava, por exemplo, que o fora Bolsonaro era uma coisa que talvez não fosse a melhor palavra de ordem, mudou tanta coisa nesse mês que o fora Bolsonaro possivelmente se tornou uma necessidade, né, Gibran?
É, o Bolsonaro hoje, ele e o governo Bolsonaro hoje, é difícil saber quais são as diferenças e as crises internas que existem no governo, principalmente na ala militar. Mas nós sabemos que existe algumas frações dentro do governo que têm, pelo menos, diferenças táticas em relação a vários temas, né, do país. Né? Por exemplo, hoje você falou sobre ontem o Bolsonaro explicitou um projeto golpista, né? Ele já tem feito isso, ontem ele fez com mais força ainda. E que gerou comentários do STF, gerou comentários de parlamentares, presidente do Congresso, presidente do Senado, todos críticos, né? Ex-presidentes, todos críticos ao que o Bolsonaro fez ontem, e que teve também uma resposta do ministro da Defesa dizendo que as Forças Armadas estão para defender a Constituição e tal. Bom, quem quer dar golpe não fala explicitamente que vai dar um golpe, né? Mas constrói as possibilidades que quando você menos esperar, a coisa já está consolidada. É assim que se faz um processo de golpe. Né? Eles estão insuflando uma massa, criando uma base social, para que eles possam ter independência das instituições e poder avançar nesse projeto. Então, eles fazem aquilo que o Mourão já até explicou em alguns vídeos que circulam por aí. As aproximações sucessivas, né? Eles chegam perto do objetivo, isso gera uma reação, eles recuam. Né? Ou seja, dois passos à frente, um atrás. Dois à frente, um atrás, e isso eles vão avançando. Bom, isso é uma possibilidade, não quer dizer que isso vai acontecer, porque existem várias outras forças atuando ao contrário, contra isso. Né? E nós não sabemos, dentro das Forças Armadas, qual é a opinião majoritária. A impressão que dá é que, em alguns momentos, uma ala, ou que as Forças Armadas têm diferenças e que, em alguns momentos, uma ala ou outra tem hegemonia, tem maioria, né? Consegue avançar. Mas, de conjunto, é um projeto. Não tem ilusões no Mourão, não tem que ter ilusão em ninguém dentro do governo. De conjunto, todos ali estão sustentando um projeto de extrema-direita reacionário e que não tem compatibilidade com elementos democráticos e com as demandas dos mais pobres, dos trabalhadores. É um governo que atende os interesses da burguesia. Agora, se nós não conseguirmos derrotar esse projeto, isso significa afastar Bolsonaro, seja agora, seja num processo eleitoral, né, e o ideal é que seja imediatamente, porque o Bolsonaro hoje está colocando vidas em risco, né, está colocando muitas vidas em risco, e está aumentando a temperatura da instabilidade política do país. Então, hoje, no meio de uma pandemia, o Brasil está sendo governado por Bolsonaro, é uma catástrofe, um desastre, por isso você está correto, ele tem que sair. Agora, eu queria só destacar, Dema, alguns elementos que, se nós vencermos essa disputa política, que podem sair fortalecidos desse processo de pandemia. Por exemplo, funcionalismo público, em especial os profissionais da saúde, e os serviços públicos, em especial aqueles que estão combatendo hoje, ajudando a combater a epidemia, o Covid-19. De que eu estou falando? Estou falando do SUS, que hoje é uma arma muito potente para os brasileiros, ou seja, ter o SUS hoje, que foi fruto de todas as lutas políticas, desde a reabertura democrática, da Constituição de 88, e de todas as lutas que nós tivemos em defesa do serviço público contra a privatização, uma vitória do povo brasileiro. Só que nós precisamos fazer o povo brasileiro entender que o SUS, que nem todo o país tem isso, que se os Estados Unidos talvez tivesse um SUS, não tivesse esse tanto de morte que está tendo lá, uma potência que investe trilhões em armamento nuclear, mas está de joelho.
É uma discussão que tem que ser feita, né? A importância de ter um sistema de saúde.
É que tá,
de hoje. Pega na Inglaterra, onde tem um sistema de saúde, a situação é outra, bem melhor.
Então, assim, tem vários outros elementos que podem sair com força desse processo, que envolve todo o serviço público. Hoje, uhum. CEPRO, o INSS, as universidades públicas, a Embrapa, a Fiocruz, tudo isso está em rede, junto com o SUS, trabalhando para combater a pandemia. E tudo isso, se sai fortalecido desse processo, nós podemos ter a esperança de ter uma realidade um pouquinho melhor, uma normalidade, uma volta à normalidade um pouquinho melhor.
E aí entra em algo que a gente já discutiu, e aqui já partindo para a conclusão, né? A vida vai mudar. Fevereiro de 2020 pertence a outra época da história, que a gente tem que aceitar, né? A gente vai ver que fevereiro de 2020, assim como a Idade Média, era outro período histórico, fevereiro de 2020. Agora, vai mudar para bem ou vai mudar para mal? Depende da nossa mobilização e depende da nossa organização. Por isso a importância de manter as campanhas de solidariedade, especialmente para quem está numa situação mais precária, né? Quem pode participar de campanhas de solidariedade é muito importante. É importante a gente manter as nossas campanhas pela internet. Porque, por exemplo, a direita, né, o pessoal que está do lado do vírus, na prática, estão aí na sua campanha na internet, todo dia subindo hashtag no Twitter. A gente também tem que estar ativo, tem que estar participando das mobilizações virtuais e tem que estar também, né, Gibran, apoiando a mídia de resistência, apoiando iniciativas como, por exemplo, essa página de Facebook. A gente tem também um canal no YouTube, podcast, uma página no Instagram, e está ativo, né? A gente está em casa, mas a gente não está parado, né?
Não, é isso. Para a gente ir finalizando aqui, então, eu resumiria em três pontos para quem está preocupado, né? Quando é que a normalidade vai voltar? Né? Quando eu vou ter minha vida de volta? Primeira coisa, para você ter sua vida de volta, você vai ter que entrar na disputa política do país, porque isso é uma disputa política ideológica. Se nós perdermos essa disputa para a extrema-direita, para os grupos fanáticos, apoiadores e que compõem hoje o bolsonarismo, a sua vida não vai voltar ao normal nunca, vai ficar cada vez pior. A segunda coisa é que você tem que entrar na disputa política ideológica defendendo todos os elementos progressivos, né? Defender o SUS, defender as universidades, os serviços públicos, a importância do Estado, né? Ou seja, o neoliberalismo hoje, o Estado mínimo, não dá nenhuma resposta para essa pandemia. Não tem nenhum programa político, porque o programa político deles é privatizar tudo, cortar investimento social, fazer austeridade radical, ou seja, economia para pagar os juros da dívida de forma radical, ou seja, não é nada disso que está acontecendo agora. O governo está obrigado a ter que apresentar os serviços públicos para salvar o povo. Imagina se tivesse privatizado tudo, não tinha nada para defender o povo nesse momento. Então, é realmente algo que nós temos que lutar. E, por último, o que você falou agora, solidariedade. A solidariedade de classe. Ou seja, eu queria aqui já, inclusive, dizer para a turma que tem uma campanha sendo feita pela Frente Povo Sem Medo, pelos sindicatos, pelas centrais, pela uma rede de solidariedade que se montou, que é o Vamos Precisar de Todo Mundo. Você pode ajudar, ou se você já tiver uma atividade de solidariedade acontecendo, você pode divulgar ela no site todomundo.org, né? todomundo.org, e lá você vai conseguir ajudar as pessoas que precisam. Por quê? Porque a pandemia pega rico e pega pobre, mas é o pobre que vai sofrer mais. E nós precisamos hoje ter solidariedade de classe, e ajudar os nossos irmãos trabalhadores que estão no desemprego, que estão na informalidade, que estão dentro de casa, ou que não estão conseguindo fazer a quarentena porque tem que sair para a rua para trabalhar, porque o governo está incentivando eles saírem para a rua. Essas carreatas da morte são feitas por empresários que querem que os trabalhadores, que vão dentro de carrões, com álcool gel e máscara, muitas das vezes, né, e pedindo para os trabalhadores pegar ônibus lotado para ir trabalhar com risco de contaminação. Qual é a lógica dos caras? Né? Então, assim, eu acho que são esses três pontos. E por último, todo mundo que está acompanhando aí, eu queria convidar, viu os nossos podcasts, né? Poder seguir os podcasts, poder curtir a nossa página no YouTube, quer dizer, o nosso canal no YouTube da Bela Tchau Connection, e curtir aqui a nossa página. Fica esse convite para fortalecer as mídias de resistência.
É isso aí, a gente está aqui terminando mais uma live, a nossa segunda experiência. Acho que agora vamos ver se vira aí rotina. E abraço aí para todo mundo. Vamos divulgar a live, ela vai continuar no Facebook. E até a próxima aí. Valeu.
Até a próxima segunda-feira, Ademar.
É isso aí.